Recentemente eu publiquei esse meme aqui. Sim, e ele viralizou. Viralizou de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida, me dando a indicação de que muitas pessoas passam por esse mesmo problema que eu passo aqui na minha casa já há mais de 10 anos. Sim. Se você tá aí passando um áudio de WhatsApp, fazendo uma ligação de trabalho, ou simplesmente conversando com seu companheiro, com a sua companheira, ou até conversando com algum outro adulto qualquer, a sua criança vai aparecer do nada e fazer isso. Mas por que isso acontece? Essa foi uma das maiores perguntas que eu recebi nesses comentários. Assim, tem muitos comentários, obviamente eu não consegui ler todos os comentários que tem nesse vídeo, mas um dos comentários mais recorrentes que apareceram pra mim foram esses de por que isso acontece? Eu queria entender por quê, mas e agora? O que eu faço? Então, como a gente também gosta muito mais de falar sobre a relação entre pais e filhos do que necessariamente criar apenas memes, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra explicar. Mas antes, aquele recado de sempre, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de podcast, vê se você tá inscrito aí no meu podcast. Se já está inscrito, avalia, dá 5 estrelas, clica aí rapidinho. Se você tá no Spotify, você pode fazer isso. Se você tá no Google Podcast ou no Apple Podcast, você pode avaliar o meu podcast, isso ajuda demais, beleza? Mas vamos lá então, por que as crianças sempre fazem isso? Independente da idade, elas sempre vão vir interromper você quando você tá falando com outro adulto, ou mandando alguma mensagem, ou fazendo alguma coisa importante, para chamar a sua atenção. Por que eles fazem isso? E a primeira coisa que eu preciso falar aqui para você é que eles não fazem isso por maldade. Tá bom? A gente primeiro precisa fazer esse nosso acordo aqui, combinado entre eu e você. Eles não fazem isso por maldade. A gente não pode assumir maldade por base no comportamento dos nossos filhos. Crianças não agem por maldade, tá bom? Elas agem por comportamentos e percepções que eles têm do mundo ao redor deles e que levam eles a ter determinados comportamentos, porque eles não sabem ainda se comportar da forma como nós adultos consideramos socialmente aceitável. Tá legal? Ok, mas se talvez isso tenha ficado ainda um pouco confuso para você, vai ficar claro agora, porque as crianças fazem isso por causa de uma percepção equivocada da realidade. Elas têm objetivos muito específicos, todas as crianças têm. Nós, seres humanos, enquanto seres sociais, temos necessidades muito específicas, como, por exemplo, de nos sentirmos importante, nos sentirmos pertencente. E quando a gente não se sente importante, a gente tenta fazer alguma coisa para tentar atender essa nossa necessidade, beleza? Com a criança é a mesma coisa, só que eles não têm as mesmas ferramentas que nós temos para nos regularmos emocionalmente e para pedirmos ajuda de forma socialmente aceitável, tá? Então, quando a criança tem essa percepção de que ela não se sente importante, não se sente pertencente, ela vai fazer o quê? Ela vai tomar atitudes, ter comportamentos que vão ser esses de chamar atenção. E aí eles fazem isso justamente porque eles têm essa leitura de vida de que eles só são amados ou só são importantes quando eles têm 100% da nossa atenção, 100% do tempo. É por isso que não adianta quando você fala assim, não, eu vou dar atenção para você, filho. Vai lá e fica meia hora com a criança dando atenção exclusiva para a criança. Quando você para e vai fazer alguma outra coisa, ela aparece para começar a te interromper. Isso é normal, tá bom? Porque a criança, ela percebe e ela sente que ela só vai ser importante para você, né? Se sentir importante, se ela tiver 100% do tempo da sua atenção. Então, se você deu muita atenção, para ela não importa. Valeu para aquele momento, mas ela precisa ter essa certeza. Então, a maneira que a gente tem para lidar com isso são ferramentas da disciplina positiva que ajudam a gente a mudar essa percepção da criança, para que ela entenda que ela é importante, que ela é amada, mesmo quando ela não tem a nossa atenção. Entendeu? Essa que é a jogada. A gente inverte e mostra para a criança que ela precisa saber que ela é importante, que ela é amada, mesmo nos momentos em que ela não tem nossa atenção. E é justamente nessa pegadinha aí que mora o grande dilema da criança. Porque, assim, se o que ela faz para chamar atenção, porque ela não se sente importante, na verdade, são atitudes, né, comportamentos extremamente irritantes, né? Você para e você pensa. Todas as vezes que seus filhos fizeram isso com você, você sentiu uma irritação extrema. E assim, a última coisa que você vai querer fazer para aquela criança que fez aquilo, que te interrompeu, que não está te deixando conversar com outra pessoa, é de fato dar atenção para essa pessoa. Então aquilo dali é uma cilada para a criança, porque ela precisa fazer aquela ação ali, ela precisa se sentir importante, mas ela faz de formas com que o objetivo é inverso. Ele faz com que só a gente queira ficar longe daquela criança porque ela está sendo chata, está sendo irritante. E está mesmo, e está tudo bem a gente reconhecer isso. A gente não é, ai, péssimo pai, péssima mãe, de, nossa, meu filho tá muito irritante hoje. Não, tá tudo bem, tá? Então, de novo, o objetivo é a gente tentar inverter isso e mostrar formas com as quais os nossos filhos conseguem perceber que eles são amados, que eles podem pedir atenção, de um jeito aceitável, tá? Então, para a parte prática agora, vamos tentar mostrar um pouco de alguns exemplos para você entender como é que a gente pode fazer isso. A primeira coisa que a gente pode fazer, eu já disse lá no início, é entender que as crianças não fazem isso por mal, que elas não são malvadas, maquiavélicas, manipuladoras por isso. Então, tira esse preconceito, essa percepção completamente equivocada de você para a gente partir para as outras ações. A segunda dica é internalizar que atenção também é afeto, tá? Então, assim, quando a gente dá atenção para os nossos filhos, a gente dá uma demonstração de afeto. Se eu estou prestando atenção em alguma coisa, é porque aquilo é importante para mim. Então, é isso que vai pegar na criança. Tá bom? Terceiro ponto, fazer com que a criança entenda que ela é amada, que ela é importante, mesmo quando ela não está recebendo a sua atenção. E aí existem alguns mecanismos para a gente fazer isso. Por exemplo, se eu estou conversando com a mãe dos meus filhos, a gente está ali conversando, vem a Cora ou a Maia, porque as crianças menores elas têm mais essa questão. Os mais velhos começam a entender, porque a gente já praticou muito isso. Então vai ali a Cora com seus 2 anos, a Maia com seus 5 anos e vai lá interromper a gente no meio da nossa conversa. Ao invés de você dar um berro na criança, e esse é um erro muito frequente que a gente faz, porque quando a gente dá um berro, a gente está dando uma atenção negativa. E para uma criança que tem a percepção de que ela não recebe atenção nenhuma, que ela não é amada, que ela não é importante, atenção negativa ainda assim é melhor do que nenhuma atenção, porque ainda é atenção, entende? Então, cuidado, gritar com a criança, por mais que seja ruim, porque a gente está sendo agressivo com a criança, violento com a criança, a gente está sendo duplamente equivocado, porque a gente está ajudando a criança a atender alguma coisa que ela está precisando. Então, ó, deixa isso de fora. Então, o que a gente pode fazer aqui abre um leque de possibilidades, tá legal? A gente pode, por exemplo, fazer com que a criança ganhe um papel de controle ou de responsabilidade naquele momento da conversa ali, porque não é só quando ela está tendo a sua atenção. Ou seja, você dá um papel, você dá um trabalho, uma função para aquela criança, obviamente adequado para a idade da sua criança, mas você dá esse trabalho e dá uma responsabilidade para que ela, por exemplo, possa controlar o tempo da conversa. Como é que você pode fazer isso? Porque aí sim ela vai se sentir importante, participando de algo, sendo valiosa para aquilo e não vai mais residir apenas naquela questão de ter a sua atenção direta ali, né, enquanto você está falando com ela. Como é que você faz isso? Por exemplo, você compra uma dessas ampulhetas baratinhas que encontra aí em qualquer site, aí, essas ampulhetas de plástico, lembra que a gente jogava quando a gente era criança? Então, ampulhetinha de plástico ali, daquelas que dura, sei lá, 2 minutos para cair toda a areia de um lado para o outro. Pega a sua ampulhetinha, dá para o seu filho e fala, filho, olha só, esse aqui é o tempo do papai falar com a mamãe, tá? Então, ó, o papai vai falar com a mamãe enquanto essa terrinha aqui, ó, essa areiazinha estiver caindo. Assim, mas você vai controlar isso, o tempo do papai falar, tá bom? Então, ó, quando acabar esse tempo daqui, ó, você vai poder falar com o papai, tá bom? Vai acabar a vez do papai falar e você vai poder falar durante o tempo da próxima areia. E aí depois a gente vai fazer com que a mamãe também tenha um tempo dela de falar, tudo bem? Por que isso é tão importante? Porque, dá esse senso de responsabilidade, de controle para a criança vai se sentir toda, sabe, caramba, eu estou aqui controlando os tempos de falas. E segundo, a gente ajuda a tangibilizar, ou seja, tornar concreto a sensação do tempo. Porque crianças não têm a menor percepção do que é o tempo. Me dá 2 minutos, filho, para eu acabar aqui. A criança não sabe. 2 minutos para a criança pode ser uma eternidade. 20 minutos, se ela está fazendo alguma coisa que ela quer fazer, pode ser 2 segundos e acabar com um piscar de olhos, sabe? Então, assim, não dá para a gente esperar que a criança pequena, até as crianças maiores, tenham esse conceito, esse entendimento, essa percepção do passar do tempo. Então, a ampulheta, para mim, ela super ajuda. Se você não tem nenhuma ampulheta, é muito difícil você achar, tá tudo bem. Você pode pegar um relógiozinho, tá bom? Um desses relógiozinhos com timer, deixa ali o cronômetro e fala, ó, filha, quando isso aqui chegar no zero, fazer o bip aqui, aí você vai me avisar, porque a hora de falar do papai acabou. E aí você, sabe, dá aquela ensinada, dá aquela importância, a criança vai se sentir super importante. Pode acreditar, tá bom? Outra coisa que dá para você fazer também é estabelecer um código especial. Códigos especiais, sinais especiais, mensagens secretas são tão, tão valiosas para as crianças, porque é alguma coisa que você criou com aquela criança, com seu filho, e aquilo é só seu e dela. Só você e ela sabem o que é aquilo dali, o que é aquilo significa. Então, tem uma coisa muito boa também, que eu já fiz isso muito com os meus mais velhos, que era assim, eles vinham me chamar a atenção para falar alguma coisa, eles já sabiam que a forma deles me chamarem, de me fazerem perceber que eles precisavam falar comigo sobre algo importante, era fazer aqui, ó, dar um tapinha na minha perna, assim, ó, bater aqui na minha perna, puxar minha calça, sabe? Chegar aqui perto do papai, ó, você quer falar com o papai? É muito importante, então a gente vai ter um código especial, tá bom? Você vai chegar no papai aqui, ó, vai bater na perna do papai, puxar a calça e eu vou saber que você está querendo falar comigo. E para eu responder para você que eu entendi que você quer falar comigo, que eu sei que isso é importante e que já já eu vou conversar com você, eu vou colocar a minha mão, ó, em cima da sua mãozinha e vou ficar com a minha mão em cima da sua até eu acabar de falar, até chegar a sua vez de falar, porque eu sei que você está precisando falar comigo muito rápido. Isso também ajuda muito, gente. Esses combinados, esses códigos especiais funcionam muito porque as crianças se sentem importantes, percebe? Você está dando informação para elas de que elas têm alguma coisa que só você sabe e que é um combinado só seu com ela e que ela vai ter uma sensação tátil daquilo que ela recebe ali de resposta na hora, sabe? Então, assim, ela quer falar com você, ela percebe porque você bota a sua mão e ela já fica mais calma porque ela se sente importante, se sente ouvida, ela se sente lida, sabe? Ela tá ali, ó. Entendi que você tá aqui. Eu sei que eu vou falar com você já já, então assim, ó, tô aqui com você. E essa é uma dica super importante, tá? Então fica aqui a sugestão para você colocar em prática aí. Tem a outra também, que é a de você oferecer uma alternativa, né? Então assim, a criança vem falar, muito afobada, não sei o quê, você quer falar, ou quer te puxar para algum lugar. A criança pequena faz muito isso, a Cora faz muito isso, de querer puxar a Anne para fora da copa, quando a gente está trocando ideia, tomando café. Então, como é que a gente lida com isso? Filha, olha, a mamãe tá aqui agora, né? O papai tá aqui agora falando. Então, ó, se você quer... Você pode ficar no colo do papai. Quer ficar aqui no colo do papai? Ó, espera aqui com o papai, ó, no colo do papai, tá tudo bem. E assim que acabar, a gente vai lá e vai resolver o que você precisa ver, tá bom? Lembrando que a gente precisa adaptar as questões à idade das crianças. Uma criança, né, que na verdade é um bebê de 1 ano de idade, que acabou de fazer 2 anos, ainda tem muita dificuldade para lidar com isso, tá? A gente está falando de coisas aqui que vão começar a fazer mais sentido para crianças que são um pouquinho mais velhas, como crianças de 3 anos, 4 anos, de 5 anos. Então, assim, são crianças que conseguem perceber melhor as nuances daquilo que a gente está falando para elas e, obviamente, um bebê não vai pescar isso daí. Então, assim, o bebê é tentar segurar no colo, tentar dar uma, né, dar aquela enganada ali, pegar, ou pegar no colo e ir andando com o bebê enquanto você continua conversando. Quando os meus filhos eram pequenos, eu era mestre em sair conversando com a Anne enquanto eu estava falando com o bebê no colo, a Anne falando com outra criança, a gente falando 3 conversas cruzadas ali, a gente tentava se resolver porque era o que dava para fazer. Mas quando a criança começa a ficar um pouquinho mais velha, a gente já começa, né, a ter mais ferramentas para recorrer e poder fazer essas intervenções. Beleza? A minha última dica para dar assim, essa ideia de percepção para a criança de que ela faz parte, mesmo quando ela não está, né, participando ativamente da conversa, é também trazendo ali um objeto que pode significar objeto da vez da fala, né? Eu sei que muitas escolas, por exemplo, têm isso, e isso funciona, por exemplo, em muitas salas de aula, então isso pode funcionar também na sua casa, que é a gente ter uma almofadinha, sabe, uma pelúciazinha que vai ser usada só para isso. Então, sei lá, é o sapinho da vez. Então, o sapinho da vez é o quê? Quem estiver segurando o sapinho, tá na vez de falar. Quando a gente passar o sapinho para outra pessoa, essa outra pessoa vai poder falar. Eu sei que pode parecer meio bobo você tá falando com a sua esposa, com o seu marido, né, segurando um sapinho, mas, olha, é melhor do que ficar falando e o teu filho ficar fazendo isso. Vai na minha. Então, assim, a gente precisa lembrar que esses acessórios, eles ajudam a criança a ter uma noção melhor, né, do concreto, porque o abstrato para criança não rola, tá? Então, assim, não dá para a gente recorrer ao abstrato ainda para crianças pequenas. Então, a gente tem esses objetos e eles ajudam bastante. Então, olha, filho, agora, ó, o sapo aqui da vez está com o papai, tá? Então, o papai vai terminar de falar... E assim que o papai terminar de falar com a mamãe, eu vou dar o meu sapo para você. E aí o sapo é seu e você vai poder falar o que você precisa falar, tá legal? Sabe, isso ajuda também a criança a entender e ter um pouco mais, sabe, de controle da ansiedade, porque ela vê que aquele sapo tá ali, ela vê que daqui a pouco aquele sapo vai para ela, e isso ajuda a criança a entender um pouco como que gerencia a vez da fala. De novo, isso funciona muito bem em muitas escolas, sabe, com crianças pequenas, então vale a pena tentar em casa também. E aí, por fim, depois de todas essas possibilidades, a gente chega ao momento em que a gente dá, de fato, a vez da fala para a criança, né, para os nossos filhos. E sempre que isso acontecer, sempre que isso acontecer de uma forma positiva, né, ou seja, a criança realmente esperou, a criança controlou o tempo, seja com a ampulheta, ou ela segurou o sapinho para você, independente daquilo que você combinou, se a criança ajudou no processo, ou teve um pouco de dificuldade, mas acabou participando ali e ajudando no processo, é muito importante que a gente reconheça isso e seja grato aos nossos filhos. Então é aquela de... Opa, pronto, chegou o fim da minha vez aqui de falar. Filho, agora é a sua vez de falar. Toma aqui o sapinho, agora é a sua vez. E olha, muito obrigado por ter esperado a sua vez. Que bom que você esperou. Agora também a gente vai poder esperar a nossa vez de falar de novo, porque agora é a sua vez de falar. Então vai lá, filho, pode falar com a gente que a gente vai prestar atenção em tudo que você tiver para falar com a gente. Sabe, isso é importante, porque valoriza o esforço da criança, porque é um esforço tremendo para uma criança pequena esperar, lidar com essa ansiedade de falar logo. Então, assim, é muito importante que a gente reconheça isso. Não estou falando de fazer elogios vazios, sabe? Tipo, nossa, bom trabalho, meu filho, você foi um excelente esperador. Não estou falando disso, estou falando... reconhecer aquilo, reconhecer inclusive se foi difícil em algum momento. Olha, eu percebi até que em algum momento teve uma hora ali que foi difícil para você, né, filho? Você queria falar, mas você conseguiu se segurar e agora é a sua vez. É bom a gente fazer isso, porque dá exemplo para a criança de que a gente agradece, que a gente é grato pelas coisas, e segundo, a gente mostra para a criança que a gente está vendo o que ela está fazendo. Isso reforça aquela questão dela se sentir importante, se sentir vista e se sentir valorada, tá? Então, assim, todas essas coisas ajudam no geral, beleza? E agora que eu dei essa explicação geral aqui, eu quero chegar nos pontos finais aqui, que são os seguintes. Olha, você que me acompanha há muito tempo, você sabe muito bem que nunca foi o meu objetivo fazer vídeos de dicas práticas, resolva o seu problema, porque isso não existe. Então, isso aqui não é um manual prático de regras em que você vai fazer isso e vai funcionar. Pode não funcionar. Pode funcionar hoje, pode não funcionar amanhã. A vida com os nossos filhos é assim, é uma eterna tentativa e erro, sabe? A gente vai estar ali tentando, acertando, errando. E tá tudo bem. O importante é a gente ter a nossa cabeça livre daqueles preconceitos iniciais de que eles fazem aquilo por maldade e a gente vai tentando novas estratégias. Volta nesse vídeo, vê outras coisas, anota coisas que você acha que pode funcionar ou não, conversa com seus amigos, com as suas amigas, porque... é isso que vai fazer você encontrar um caminho que funcione na sua casa, para sua família, para sua situação, tá bom? Nada é infalível quando a gente está falando de filhos, porque a gente está criando filhos, não regando plantas, beleza? Então, assim, é muito mais complexo, tem muito mais variáveis envolvidas, então, assim, vamos tentar manter a nossa cabeça sempre fresca para essas coisas, beleza? Bom, eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. Se te ajudou a ter alguns insights aí, por favor, deixa aqui nos comentários, responde na caixa aí, se você está ouvindo o podcast no Spotify, ou me manda DM também no Instagram, lá no @ThiagoQueiroz, me segue se você não me segue também, vai lá, me ajuda, me responde, sabe? Porque eu quero saber se isso te ajudou de alguma forma. Se tudo que você ouviu aqui você já tentou e não funcionou, também me avisa, porque a gente pode pensar em novas alternativas a partir das suas dificuldades também, tá legal? Não esquece também que você tem um trabalho fundamental, você mesmo, você aí com o que eu tô falando. Você pode me ajudar a fazer essa mensagem aqui chegar em mais pessoas. É claro que os algoritmos não funcionam a favor da boa informação. Eles vão funcionar sempre em favor da desinformação ou do meme do humor. Por isso que esse meu meme aqui que eu fiz, ele chegou em milhões de pessoas, mas eu nunca vou ter a pretensão de que esse vídeo aqui, explicando por que que isso acontece e explicando quais são as alternativas de acordo com a disciplina positiva, eu sei que isso aqui nunca vai chegar em milhões de pessoas, muito menos disso. Mas eu sei que eu posso contar com a sua ajuda para chegar em mais pessoas e poder explicar e ajudar as pessoas a entender por que que isso acontece. E principalmente como que a gente pode lidar com essa situação de uma forma mais empática, mais acolhedora com os nossos filhos, tá legal? Posso contar com você? Então pega esse vídeo aqui, ó, manda num grupo de WhatsApp, manda no seu Instagram, me marca lá nos seus stories, se você estiver divulgando nos stories, faz a sua parte, me ajuda a chegar em mais pessoas, eu vou ser muito grato, porque a gente vai estar ajudando mais famílias, mais crianças a serem cuidadas de uma forma mais empática, tá legal? E se você curte bastante o meu trabalho já e você quer se tornar um apoiador ou apoiadora do meu trabalho, você pode ir lá no apoia.se/paizinho, e me ajudar com apenas R$15 por mês. Você faz toda a diferença. Você vai lá e vai me ajudar a manter toda essa produção de conteúdo que eu faço toda semana, conteúdo inédito, acessível, gratuito para as pessoas. Então você pode fazer parte disso. E você pode, inclusive, entrar no meu grupo de apoiadores secreto no WhatsApp, que a gente está sempre trocando ideias, sempre se ajudando, sempre tem gente ali pedindo ajuda, a gente vai lá e se ajuda. Então, assim, é uma comunidade linda e tenho certeza que você vai gostar de fazer parte disso também, tá bom? Com isso, então, eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.